chega e ele tem 300 mil obrigações que ele tem que fazer para estar ali. Aí, quando ele consegue fazer, aí vem um problema de parte trabalhista e que não sei o quê. Aí, quando ele vai abrir, né, a construção, mas é um lugar ermo, que não tem nada, mas você leva o trabalhador para lá, ele não pode, porque o trabalho se equipara a trabalho escravo. Aí, você vai somando a quantidade de coisa, o cara pega e vai pro Paraguai.
É, ele desanima, né?
É de desanimar. É. Então, é um heroísmo, né, ser empreendedor no Brasil.
Eu acho que a palavra é esse mesmo, é um herói. Ô, Flávia, você empreende?
Eu não, mas não, o meu marido
você conhece bem de perto essa...
Eu acho que ele não tem ideia do tanto que eu admiro ele, porque, assim, ser empresário no Brasil tá cada dia mais complicado, né? Uhum. Como a Silvana falou. Tem uns 10 dias a gente estava com esperança de algumas coisas acontecerem. Uns 10 dias atrás aconteceu um fato aí que o trem desgringolou, né? Como diz o outro. Aí ele
empreendedor
me ligou,
é isso, né?
Aí ele me ligou, aí eu comecei a rir, tipo assim, mas foi um riso meio que de desespero, nervoso, Aí ele falou assim, não ri, cara, se as coisas continuarem assim, eu vou quebrar, não ri. Falei, amor, que horror. Então, aí, ó, o especialista, né?
Eu tô eu tô fazendo esse preâmbulo todo, assim, até perguntando a Silvana e a Flávia sobre isso, porque eu sempre falo no ar aqui que eu não tenho coragem. Eu gosto muito do CLT, da minha carteira assinada, e gosto de empreender na empresa que eu trabalho. E essa é uma forma de empreender também, que muita gente não fala sobre ela, né? Você consegue empreender sendo CLT e não tem problema nenhum, né? Porque virou meio que uma regra de todo mundo ser empreendedor e nem todo mundo tem estômago para isso. Eu acho que é estômago que precisa ter. Bom, fiz esse preâmbulo todo porque aqui no Brasil realmente é difícil. Muitas vezes é um bico que acaba virando um negócio, né? É uma ideia que vira uma startup ali, que é uma empresa de tecnologia. E eu tô recebendo aqui com muito orgulho, assim, com muito prazer mesmo, o João Kepler, que é investidor anjo, que é empresário, fala de empreendedorismo, tem mais de 10 livros publicados, é expert nesse assunto, pra gente bater um papo sobre essa história toda. Ô, João, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui na Itatiaia.
Que bacana, Júnior, obrigado pela oportunidade. Lara, Silvana, muito bacana mesmo, fiquei aqui ouvindo ela falar sobre os problemas do empresário brasileiro.
Falaram tudo certinho, né?
Falou perfeito, ela contando do marido dela aqui, da situação. Eu digo que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, porque de fato é assim, né? De fato é complexo, mas o que eu vejo é que tem muito empreendedor hoje olhando esses problemas como oportunidade. No passado, a gente empreendia por necessidade. Tem que ganhar dinheiro, tem que fazer não sei o quê, tem que pagar boleto, aí vou vender essa água porque eu preciso fazer dinheiro. Hoje, um problema de despachante é uma oportunidade de fazer um negócio para despachante. Um problema de entrega de comida é um negócio, fazer um negócio de entrega de comida. Então, esse mundo virou um mundo de oportunidades, porque realmente tem muita dificuldade no país.
Mas nem todo mundo sabe enxergar, né?
Pois é.
Aí que entra o nome empreendedor, né?
Exatamente. O empreendedor é o cara que enxerga e faz mais do que é demandado. Você mesmo colocou que é um intraempreendedor. Empreendedor num CNPJ alheio, né? Você não quer ter risco, mas você quer empreender num CNPJ alheio, porque você não fica só limitado ao que você o que você tem de obrigação para fazer como funcionário. Você faz tão mais coisas que você surpreende até o seu patrão, pra dizer, uau, esse cara faz muita coisa. Então, é esse tipo de empregado que vai prosperar, que é o cara que faz mais do que é demandado sem ficar esperando nada em troca. E aí, você pode ter certeza que uma hora acontece a promoção, uma hora acontece o bônus. O problema é que a gente está acostumado e fomos treinados a fazer só o que é demandado. Ah, o meu negócio é 6 horas da noite, eu vou embora, porque é o meu trabalho. E tá tudo bem, esse é o combinado. No entanto, o cara que faz mais, às vezes, e muitas vezes, ele é premiado por isso e até espiritualmente.
João, eu lembro muito de um programa seu, que era o anjo investidor. Para quem não está familiarizado com o termo, o que é um anjo investidor?
Exatamente, assim, o empresário, empreender é uma solidão, é a solidão do líder, né? O cara sozinho empreende e tal. O anjo é aquela pessoa que já passou por isso, que tem um certo recurso e conhecimento, que aporta no projeto do outro. Então, seu marido tem um projeto lá, aí vem um anjo e vai junto com ele para que aquele sonho seja um sonho coletivo, cooperado.
E aí esse anjo coloca dinheiro mesmo?
Bota dinheiro e bota conhecimento, porque assim, às vezes uma conexão é mais do que dinheiro. Às vezes uma informação é mais do que dinheiro. Então o anjo investidor, o investidor anjo, é o cara que não coloca só dinheiro, ele coloca dinheiro, expertise, know-how, conhecimento, conexão e por aí vai.
Esse programa
ainda... Porque o que coloca só dinheiro é o idiota, né?
É, porque se não...
Ajuda, é o meu, né? Caso, é. Não, eu tô falando é do meu, pessoal.
Ah, porque ela já foi um investidor antes,
eu só,
né,
coloquei o dinheiro e tomei um ferro. É. Se for, é, porque a gente trata com gente mau caráter e toma ferro mesmo.
Mas tem esse risco, né, João?
Não, tem.
Por isso que é importante entender também onde você vai colocar seu dinheiro, onde você vai colocar seu prazo, seu tempo,
né? Tem que ter,
né,
conhecimento pra fazer isso, né? É. Você tem que se tem treinamento, estudo, trabalho. E por isso que aquele programa Anjo Investidor, ele era educativo também. Uhum. Pra ensinar as pessoas a entender aonde colocar o seu recurso. Porque tem que ter empatia. É um casamento, um investimento é um casamento, então você tem que ter química, tem que saber se o cara é mau caráter ou não, tem que algumas situações que precisam ser analisadas antes de colocar até o seu tempo, não só dinheiro.
É, nesse programa, João, você investiu em algumas empresas. Muitas. Que estão aí até hoje? Como
estão até hoje, estão até hoje. Olha, Júnior, eu investi em 1.800 empresas.
Isso tudo?
A gente hoje, a Bossa, é a maior investidora da América Latina. Em número de investimentos.
Tem um exemplo assim?
Tem vários. Conhecem, aqui, assim? Aqui de Minas, tem a Melius de cashback.
Ah, legal.
Eu investi na Melius quando ele era bem pequenininho. Depois eu vendi quando eles fizeram IPO, oferta pública. Uh-huh. Foram pra bolsa. Aí eu vendi minha participação. Legal. Então eu invisto quando é bem pequenininho, quando ninguém acredita, sabe? Ninguém dá mola, ninguém acredita, eu vou lá e apoio.
Duas perguntas em uma só e se fique à vontade para discorrer sobre o assunto. Como que a gente consegue transformar, vou colocar entre aspas o bico que a gente fala aqui em Minas, né? Que é aquele serviço que você está fazendo ali, vê uma oportunidade em realmente um negócio de verdade. E qual que é o principal problema para essa pessoa? Qual que é o principal obstáculo que ela tem que transpor?
Olha, se você olhar o seu celular hoje...
Você precisava de mim pelo menos 2 horas para responder a minha pergunta, né? Agora que eu parei para pensar aqui.
Eu pensei para responder. Olha, imagina assim, no seu celular hoje, você tem várias soluções que existem. WhatsApp, YouTube, Instagram, Waze, Zoom, iFood. Tá. Tudo isso são startups, né? E são aplicativos e ferramentas e soluções que foram desenvolvidas para resolver uma dor, para resolver um problema. Uhum. Então, o empreendedor, ele tem que pensar assim, ó, eu ganho dinheiro resolvendo o problema dos outros, e não só o meu dinheiro. Uhum. Porque a gente que empreende por necessidade, a gente quer resolver o nosso problema, a gente quer ter o dinheiro para resolver, para pagar o boleto, para resolver o nosso problema. Quando você começa a pensar, subir o nível de consciência, olhar como drone, e pensar que é resolver o problema dos outros e de uma camada, de um grupo, da sociedade... Uhum. Cara, você começa a desenvolver soluções na sua cabeça para resolver aquele problema. Uhum. E aí, é isso que esses aplicativos no seu celular faz. Basicamente é isso, e é isso que eu olho. Então, por exemplo, turma, você que tá aí em casa, você que tá aí ouvindo a gente, presta bem atenção. Imagina que você conhece um cara que tem um pé 45, uhum, calça 45. É difícil ele achar sapato na loja normal para quem um homem que calça 45. Difícil. Então, isso é um problema de pouca gente, não de muita gente, mas é uma dor. Se eu tivesse que abrir uma loja de sapato, eu não jamais abrir uma loja comum. Eu abrir uma loja só para resolver o problema do cara do pezão. Uhum. 45 mais. Eu não preciso de loja para isso. Eu preciso achar sapatos onde tem sapato, mando WhatsApp pro cara com a foto. Ele olha, passa o Pix, eu pego e mando pra casa dele. Uhum. Tem um business, tem um negócio. E resolvi a dor de quem tem essa dor, que não é de todo mundo, entendeu? Entendi. Eu tô falando de forma simples.
Sim, sim.
Só pra gente poder chegar no entendimento. Agora, tecnicamente falando, você pode aplicar aí uma camada tecnológica, uma ferramenta, um site, pode vender pelo WhatsApp, pode vender pelo Instagram, entendeu? Pela rede social. Então, é quando você encontra um problema do outro para resolver, é quando você ganha dinheiro.
João, você que é investidor anjo, eu fico imaginando o tanto de gente que te para no corredor, assim, na sala de espera, igual você tava ali, e começa a te trazer ideias.
É.
Né? Eu imagino que isso deve ser assim. É igual médico, né? Você tá perto do médico, você quer fazer uma mini consulta com ele. Né?
É.
O que faz você investir numa ideia?
É o empreendedor.
É a pessoa?
Não é
a ideia, não?
Não, a ideia também vai depois.
Ah, tá.
Né? Porque aquela ideia mirabolante, quando o cara vem com um dinheiro, eu vou ficar grande, vou ficar milionário, isso não tem nada a ver. Então eu preciso saber se aquele empreendedor, ele tá, entende aquele problema e aquela
mais
solução.
Mais a solução, né? Mais a solução do que a visão do lucro.
Exatamente, muito boa. É mais a solução do que a visão do lucro. E também é quem é que vai entregar aquilo. É o cara por trás do negócio. Todo CNPJ, turma, tem um CPF.
Eu vi uma entrevista do Steve Jobs há pouco tempo, que ele fala que ele, nas entrevistas de emprego que ele fazia, uma das coisas que ele olhava muito era, enquanto a pessoa estava falando, a maioria das pessoas que chegaram até ele para fazer a entrevista, né, gente, imagina que já eram extremamente preparadas, com um currículo, né, extenso e tudo. E que o diferencial que ele via era que se aquela pessoa, ele gostaria de tomar uma cerveja com aquela pessoa. se ele sentaria para tomar um café com aquela pessoa.
É um parâmetro.
Se aquela pessoa era agradável o bastante para ele querer encontrar com aquela pessoa novamente. Porque a pessoa chegou até ele, né? O currículo já era né, excepcional. Então, o diferencial que ele olhava era esse. Você falou um ponto que eu fiquei muito, que é o do meu marido, tadinho. Tô falando dele, mas é porque ele fala, é muito solitário, Flávio, você não sabe, é solitário. Então, tipo assim, eu brinco com ele e falo, amor, em qualquer ramo da sua vida você vai dar certo se você quiser, porque se você passa isso tudo que você tá passando e se vira e corre atrás, sabe? Eu sou uma, como eu falei, hoje eu tô apaixonada, tá vendo?
Tô vendo.
Eu sou uma grande admiradora.
Mas esse tipo de persistência, de força, de vontade de mover as coisas também é um critério, acredito.
Bastante, é um critério de saber o que, por que você faz. Turma, o porquê é mais importante do que o quê? Por que você faz aquilo? O cara que tem um porquê muito claro, ele consegue responder. Por que você está construindo isso? Se ele conseguir responder o porquê de uma maneira de que possa escalar isso, uma maneira que possa crescer e atender uma população, é só um negócio que funciona. Quando o cara diz, eu tô fazendo isso, porque e o porquê dele for, vou ficar milionário? Não é sobre isso. Dinheiro é importante, todo mundo gosta, mas não é sobre isso.
É a consequência.
É a consequência de um trabalho que começa pequeno. Aí o cara diz, João, mas eu tô no Serasa. João, mas eu tô devendo. João, mas eu sou pequeno, só vendo R$500. Eu digo, qual é o problema? Qual é o problema? Você tá no Serasa, qual é o problema de você vender R$500? Cara, você pode sair do Serasa e você pode vender 500 mil. Basta organizar tua cabeça, teu projeto é bom. Se você for um competente, tiver resiliência, força e não desistir, você vai pra frente. E se você encontrar um anjo da vida, que não sou só eu, tem muitos anjos aí, ainda bem, tem muito empresário que pensa como eu, que quer aportar na vida do outro e quer resolver problema, cara, você vai em frente.
Ô João, o tempo no rádio passa rápido demais, o papo é bom, poderia ficar aqui o dia inteiro com você. Mas vamos lá, você é nordestino, qual não, estado?
Casei com uma lagoana, eu sou nortista, sou de Belém do Pará.
Você é de Belém do Pará.
Casei com uma nordestina.
Nordestina. Hoje você mora em São Paulo?
Moro em São Paulo.
Moro em São Paulo.
Muitos anos.
Você tá aqui em Belo Horizonte por quê? Eu quis fazer esse mapa só pra vocês entenderem.
Belo Horizonte eu tenho um carinho enorme pela cidade, são muitos amigos aqui, tenho sócios aqui, tenho empresas que eu invisto aqui e resolvi juntar um grupo de 60 empresários hoje à noite no restaurante pra bater papo, trocar ideia, 2 horas jantando e trocando ideia, batendo papo, espécie de hot seat, conexões de empresários que querem crescer, que têm dores, que querem bater papo e às vezes o vizinho pode trazer uma solução, uma luz, não é? Então eu tô aqui para isso. Hoje à noite, 19 horas, num restaurante, posso falar?
Pode.
Quer dizer, não tem vaga, porque tá lotado, mas se chama Vasto, restaurante Vasto. Não sei o local, mas.
Não, mas é isso, a galera conhece.
Aliás, eu queria fazer um negócio aqui. Se tiver um empresário assistindo e ele queira sentar nessa mesa. Ele pode mandar um WhatsApp pra você aqui. Qual é o número do WhatsApp?
Então, vou fazer o seguinte, Kézia, o primeiro que mandar, o primeiro empresário que estiver ouvindo e mandar por 99996-7074, mas já manda seu nome, telefone e o seu número de CPF, tá? Pra gente identificar direitinho quem é você. O primeiro que mandar, você vai levar
pra
gente.
E os outros, aí a gente manda pra Vitória e vê se ele ainda consegue uma repescagem. Beleza. Lá. De repente tem mais, ela bota mais uma mesa extra.
Boa, obrigado por isso, João.
Legal. Que
bom, Tomás, quem sabe a gente pega um empresário que tá ouvindo agora e vai ser uma ideia boa.
É importante, aí a Tiaia, ela faz parte de um grupo de negócios que tem também empresas da nova economia, empresas modernas com inovação. Então, assim, cara, acho que tudo isso faz parte dessa, da gente se ajudar, né? Dessa força colaborativa. O Brasil precisa ser mais colaborativo. Os empresários.
Agora, João, desculpa te interromper, só pro pessoal que tá ouvindo, às vezes a pessoa fica constrangida de mandar, é qualquer ramo de empresa, não
empresário.
É qualquer empresário, mas qualquer ramo.
Qualquer ramo, empresário.
Então, assim, gente, vamos lá, vamos mandar, não perde essa oportunidade, hein? Não.
Essa é uma grande oportunidade.
Eu tenho que entender que ele vai estar lá para ouvir e para falar, né?
Mas
não é só chegar lá para sugar, tem que servir, tem que ajudar, porque quem não serve para nada nessa vida.
Verdade, verdade. João, obrigado pela visita, prazer te conhecer pessoalmente. Agora você tá no ar no SBT, não é?
Tô no programa no SBT, sábado à noite, domingo de manhã, no SBT News, que é um canal do SBT, e também no YouTube, chama Pivotando, um que entrevista. Eu faço entrevistas.
Boa.
Bato papo lá sobre negócios e tal, é bem. Agora, tem um negócio legal que eu queria dar pra galera, posso?
Pode.
Todo dia de manhã, o que acontece comigo na semana, algum insight que você me dá, eu gravo um minuto, um áudio de um minuto no Spotify. Um minuto.
Rapidinho.
O que você não quer ouvir pra ter sucesso. O que você não quer ouvir. Um minuto eu falo provocações de um minuto no Spotify, chama Cast do JK, João Kepler.
Tá.
CAST do JK, João Kepler.
Pronto. Fechado.
Gratuito,
fechado.
Hein? Tá gratuito. Ó,
vamos lá, hein? Vamos seguir lá e acompanhar. Quem sabe é ali que você vai ter uma provocação boa, né?
Certeza, Júlio. Certeza.
Eu já anotei aqui pra eu.
Certeza. Ô, João,
eu
obrigado.
Também, eu também já anotei e já mandei o meu WhatsApp aqui pra ver se eu vou lá.
Entendi.
Hoje,
né? Você resolveu seu problema, né, Silvana?
Ô, ela João, é investidora,
ela
tô achando.
É investidora, ela é parceira sua.
Eu tô achando.
É. Ô, João, obrigado pela visita.
Gratidão.
Boa sorte lá no jantar. Quando vier a Belo Horizonte, passa aqui pra gente continuar esse papo. O rádio passa rápido demais, mas merece mais tempo da próxima vez.
Você tem um programa de 2 horas pra gente falar?
Eu consigo, as 2 horas pra gente falar. Combinado, João. Obrigado, viu?
Obrigado, valeu. Um
abraço. 12h27, a gente volta já.
Foi ótimo.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Você já sabe. Um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas 1 ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Neste sábado, dia 30 de maio, às 10 horas da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão. Com motos seminovas de diversas marcas, modelos e anos. Variedade e oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes. Valores super especiais esperando por você. É neste sábado, dia 30 de maio, às 10 da manhã. Grande leilão do Palácio dos Leilões. Acesse www.palaciodosleilões.com.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
12h30, hein? Você que tá acima do peso, gostaria de perder alguns quilos, voltar a caber naquela roupa que você não veste há muito tempo? A Clínica Cronos Emagrecimento e Saúde é a solução, viu? Tratamentos com medicamentos como as novas canetas emagrecedoras, procedimentos como balão gástrico e redução de estômago por endoscopia ou cirurgia, tudo associado a suporte médico, nutricional e psicológico. WhatsApp da clínica, 3384-7119, 3384-7119, ou lá no Instagram que tem muito conteúdo, @drmaurojacome. 12h30.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Atualiza tudo aí pra gente, Brandão. Boa tarde.
Ótima tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Tem alerta para o motorista que segue pela Avenida Cristiano Machado em direção a Confins. Próxima estação, 1º de maio, a avenida está parcialmente interditada para a realização de obras. O motorista que segue pela região encontra retenções com reflexos desde o viaduto do anel rodoviário. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Neste sábado, dia 30 de maio, às 10 horas da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão, com motos seminovas de diversas marcas, modelos e anos. Variedade de oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes. Valores super especiais esperando por você. É neste sábado, dia 30 de maio, às 10 da manhã, grande leilão do Palácio dos Leilões. Acesse www.palaciodosleilões.com.br.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Laranja Pera. Óleo soja Elizabeth 900 ml, 6,39. A 100, peito ou paleta bovina resfriada, Friboi, peça quilo, 32,90. Filete lápia congelado Seara, pacote 600 gramas, 26,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 27 e 28 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Uma, 2:34, 2:34 aqui na Itatiaia. Flávia, Silvana, depois de aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC do fim da escala 6x1 segue para o Senado. Segundo os bastidores que a gente está acompanhando, vai ter uma resistênciazinha lá. Bom, a proposta reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, além de garantir 2 folgas por semana. No entanto, um estudo produzido pelo Centro de Liderança Pública, divulgado nesta quarta-feira, aponta que a proposta está distante do padrão internacional, tá? Aí eu tô falando especificamente para as regras trabalhistas. Levantamento comparou a proposta brasileira com os sistemas trabalhistas de 22 países e concluiu que a maior parte desses países, sim, impõe limites diários ali e semanais de trabalho, mas com a exigência fixa de apenas um dia de folga por semana. Bom, e tem outros estudos já que apontam outras coisas, tá? Tem estudo sobre tudo, mas esse me pareceu um estudo bem, bem robusto. Quando você tem uma pesquisa com 22 países, falou, opa, peraí, né? Dá pra gente comparar. Silvana, a PEC passou, tá no Senado, teve uma tramitação hoje lá também, Davi Alcolumbre já fez uma movimentação lá, mas, enfim, aquele trâmite lá de Brasília que a gente não vai ficar repetindo aqui porque não tem necessidade. Vamos ao cerne da questão. O cerne da questão é, se isso tudo passar, daqui a pouco os empresários terão que dar obrigatoriamente 2 folgas por semana para o seu funcionário. E aí? Vai dar certo?
Ô, Júnior, olha bem, hoje mesmo eu estava conversando com a turma lá e falando o seguinte, é muito complicado, né? Eu, a minha vida inteira, eu fui professora universitária e servidora pública. Tanto como servidora pública como professora universitária, eu nunca trabalhei aos sábados e aos domingos. Uhum. Só salvo se eu estivesse de plantão, mas eu ganho a mais para estar de plantão. Uhum. Salvo se eu resolvesse dar uma aula num cursinho no sábado, mas eu ganho a mais e é porque eu quis fazer isso. Então, para eu chegar aqui, falei, não, todo mundo tem negócio de trabalhar de escala 6x1, o brasileiro trabalha muito pouco. Quem sou eu para falar isso? Eu sento no rabo para falar dos outros, não vou fazer isso. Uhum. Mas, nós temos que observar também, e aí eu penso, eu falei ao outro lado, vocês pensam, quer ver? Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas para a gente entender. Os juízes têm férias de 60 dias por ano. Qual o motivo das férias de 60 dias? O trabalho é muito estafante, ele é muito longo, então ele exige um tempo maior de descanso. Não existe um juiz no Brasil que goza 60 dias de férias no ano. Eles gozam, às vezes, nem os 30, tá? E vendem os outros 30. Então, é um jeito de ganhar o dinheiro. Aí eu te falo a mesma coisa. Tudo bem, o sujeito vai ter direito a duas folgas por semana. Maravilha. O empresário vai precisar cobrir, porque vai faltar um aí. Então, ele vai ter que contratar outros ou oferecer para esse. Você quer trabalhar nesse dia? E como hora extra, etc. Tal, e ele vai ganhar um plus. Quer dizer, hoje ele não pode de jeito nenhum, porque precisa do fim de semana, porque precisa de 2 dias para resolver as coisas dele, para descansar, para ter contato com a família, etc. Mas na hora que vier vender nesse dia, será que ele vai querer para poder? Então, o tempo nos dirá isso. E aí eu estou muito tranquilo, porque é o que os empresários falam. Uai, tá perfeitamente. Eu simplesmente vou ter que gastar mais para contratar mais. Eu vou passar isso para o consumidor e tá tudo ótimo.
O que é?
É isso que vai acontecer.
No final da história, é isso.
Né?
É.
Quem vai tomar, né? Eu tô tomando. É isso que vai acontecer.
Só no nosso,
né, Silvana? É só no nosso, é isso aí.
Ô, Flávia, e aí? Qual que é a sua visão sobre esse assunto?
Ai, eu acho uma tristeza. A gente tá... Eu acho que as discussões no Brasil hoje em dia, elas estão indo por umas linhas que minha cabeça até chega a fundir, sabe? Uhum. Porque, tipo assim, poxa, a Silvana falou ali, quem vai pagar essa conta? Essa conta chega. E se ela não chegar para a gente já está vendo hoje diversos supermercados com totens. Você vai para os Estados Unidos, você não tem frentista. Você coloca automático o coisa. E aqui no Brasil, meu filho, se não tiver frentista, eu sou uma que não abasteço mais, porque eu morro de medo. Imagina eu sozinha, mulher, abastecendo num posto à noite, aqui no Brasil. Não tem condição, preciso do frentista. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que muitas profissões vão desaparecer. O índice de desemprego vai aumentar, porque o empresário ele não vai dar conta de pagar essa conta. Então, por exemplo, lá o do supermercado, o que não colocar o totem, ele vai ter que aumentar o preço das coisas, porque quem que vai pagar o outro funcionário para ficar lá enquanto os outros não vão estar? A conta não está fechando. E eu vou usar aqui mesmo como alerta lá. O Júnior já vai me xingar.
Vou não.
Gente, ano eleitoral, presta atenção em quem vocês estão votando.
Não, eu falei isso hoje.
Meu Deus, sabe? Presta atenção em quem que a gente está colocando lá. Presidente da República é importante, governador é importante, mas deputado e senador é essencial. É essencial as pessoas saberem o que elas estão fazendo lá. Porque aí propõe umas situações que nem o país... E nem quem desenvolve o país vão dar conta de sustentar. Aí quem vai para quem a conta? Vai para a gente, vai para a população. O salário de ninguém vai aumentar. O salário de ninguém vai aumentar, as coisas vão aumentar. Como é que nós vamos fazer? É desesperador, desculpa o desabafo.
Não, mas é uma discussão importante, porque
do ponto de vista... E tinha que ter um prazo, né, pra ver uma adaptação,
como
é que seria isso.
São 14 meses. Eu achei pouco.
É muito pouco.
Eu achei muito pouco. Agora, eu entendo, sei lá, deve ter um monte de ouvinte agora brigando com vocês duas, tá?
Ah, imagina.
O cara, pô, vocês não trabalham no final de semana e tá querendo tirar meu fim de semana que eu devo ganhar daqui a pouco.
Mas pergunta pra turma que dirige Uber, que não teve emprego e tá aí agarrado dirigindo aplicativo, se ele fica 2 dias todo dentro de casa, pergunta.
Eu não.
Pergunta o cara que trabalha por conta própria, se ele, não, esses dias eu não trabalho. Ó, meio dia, papai, quem fez, fez, quem não fez, não fez. Uma ova. Uhum. Quem trabalha pra si, pode olhar, esses caras milionários, tudo trabalha de... Faz reunião à noite, vem lá de São Paulo, lá de Belém, passa lá em Alagoas e vem, passa em Belo Horizonte para dar entrevista, vai para São Paulo, mora lá. Para quê? O cara é focado, o cara trabalha. Aqui não, aqui a única coisa que a gente quer é como ele mesmo
diz. É folga.
Deu 18 horas, neném. Quem fez, fez, quem não fez, fez. Sem dó.
Só para fechar meu raciocínio, eu tenho certeza que tem um monte de gente xingando vocês, mas o problema, gente, é o seguinte, pode parecer muito palatável agora. O problema são os reflexos lá na frente, né? E é sobre isso que elas estão falando, né? Das possibilidades, os reflexos que vão ter lá na frente. De aumento de preço, de dificuldade para um monte de coisa. Então, isso pode ser um problema mesmo.
Aumento do desemprego. Sim. Porque, eu tô te falando, é totem em supermercado, você vai ver totem em loja, na Decathlon já é totem. Você vai ver totem em um tanto de lugar, vai tirar a mão de obra. E a gente que é mineiro, né? Eu adoro alguém me atendendo, ou conversar com alguém, poxa... Né? Oh, que dificuldade.
Tem um monte de gente xingando nós aqui.
É. Aqui a gente vê os garçons, aqui a trabalheira, né? Quando chega domingo, que é trem lotado. Hoje tem jogo do Cruzeiro, boteco lotado, e fica doidinho, a gente fala, o bicho tá pegando, aí fala assim, graças a Deus, doutora. Graças a Deus.
É isso aí.
Quanto mais cheio, melhor. Quanto mais cheio, melhor.
Quanto mais 10%. Trabalho, melhor.
Deixa eu só passar a algumas participações aqui. O Marcos está dizendo que é uma vergonha isso que a gente está falando. É, o Túlio também está brigando aqui. É, o Cássio também está reclamando. E por aí vai. Tem um monte de gente reclamando aqui, porque tem opinião diferente do que vocês deram aqui. Está tudo bem, né, gente? Que bom que a gente vive numa democracia, lógico. E todo mundo pode ter uma visão diferente sobre os casos. E a gente não quer dizer também, não quer dizer que vocês duas estão certas, não. Daqui a pouco a gente pode descobrir que talvez isso deu muito certo.
Tomara, as pessoas, não, né? Eu torço para dar certo.
Nós já tivemos um Bortoleto aqui falando que certo. A equipe dele trabalha 4 dias por semana. A minha vida inteira, quando eu comecei a precisar de uma colaboradora em casa, porque a minha mãe já não estava dando conta, ela jamais trabalhou no sábado, sempre foi de segunda a sexta.
Uhum.
Certo? E quando tinha feriado que emendava para mim no judiciário, emendava para ela também. Eu falei, nossa, mas todo mundo trabalha esse dia, mas eu tô te dando a folga.
Uma patroa boa, hein?
Eu sempre fiz, na pandemia, em casa o tempo todo, eu não descontei nem um centavo do que eu pagava para ela e deixei ela em casa também. Uai, peraí, uai. Sempre fiz a mesma coisa, mas isso é palatável pro país inteiro?
Não.
O país tem condição, o país nessa miserê que a gente vive, com a população do jeito que tá, com o desemprego do jeito que tá, com a falta de condições que a população tem, nós estamos em condição de falar o seguinte, gente, vamos trabalhar só, por que a gente não trabalha 2 dias na semana e folga 5, gente? Devia ser assim.
Uai, teve a proposta na Câmara. Né? Teve a proposta pra aumentar.
Um dia dentro de casa, trabalhando, pescando, vamos pescar.
Gente, seguinte, deixa eu dar um recado aqui pra vocês. A prestação do seu veículo tá atrasado, o banco não para de te ligar, tá querendo tomar seu veículo, e o próximo passo é isso mesmo, viu? Tomar seu veículo. Bom, faz o seguinte, a Solução Consultoria faz um estudo, se tiver juro abusivo, você tem dinheiro de volta, sua prestação pode baixar, ou você já terminou de pagar o contrato, tá sabendo. Se você deve também consignado, juros no cartão, ou tá com dívida no cartão, a consultoria, a Solução Consultoria também te ajuda nesse processo, tá? Liga lá agora para você entender melhor. Você tá devendo? Tem um consignado aí, um cartão de crédito no rotativo, 2566-2701, 2566-2701, a gente volta já.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas 1 dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Você sabia que o SESC oferece passeios, viagens e hospedagens com ótimos preços? São diversas opções em Minas, em outros estados do Brasil e até no exterior. Quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo tem acesso a descontos e condições especiais de pagamento. Confira as opções disponíveis no site viagensexperiencias.sescmg.com.br e escolha seu próximo destino. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
2h47. Ô, Silvana, Flávia, que bom que eu tenho duas mulheres hoje aqui na bancada. Porque não teria como debater esse assunto se não fosse com mulher. Pelo menos uma mulher na bancada. Bom, olha só esse dado, que interessante. 4 em cada 10 alunas faltam às aulas pelo menos uma vez por mês por causa de sintomas menstruais no Brasil. Eles também são justificativa para ausências mensais de 12% das professoras aqui no Brasil. Os dados são de uma pesquisa inédita do Instituto Alana com o Instituto Equidade.info, realizada com 2.500 estudantes e 303 docentes do ensino médio e fundamental das redes pública e privada de todas as regiões do país. A cólica menstrual é o principal sintoma relatado por mais de metade das alunas entrevistadas, 57%. De acordo com a amostra, aparecem ainda mais sinais como cansaço e dor no corpo, 30%, dor de cabeça, 28%, vergonha e medo de vazamento, 19%, falta de banheiro ou produtos de higiene, 8%. A pesquisa também concluiu que a menstruação ainda é pouco compreendida como uma questão coletiva no ambiente escolar. Entre os meninos, 36% afirmam não pensar muito sobre o tema. Achei que ainda tem muito menino que está pensando sobre o tema, né? Porque também os meninos têm outros problemas para pensar, né, gente? Não é possível que a gente queira também que os meninos lá de 12, 13 anos comecem a pensar sobre menstruação. Tem outros problemas lá, só para fazer uma defesa também. Agora, as meninas, 19% ali, que dizem que não pensam sobre o assunto. Flávia, deixa eu começar com você essa. É um assunto que durante muito tempo tinha muito tabu, né? Eu lembro lá, quando era criança pequena em Passatempo, um dia minha irmã pediu pra eu ir na venda da Zizinha, que era a venda que ficava na esquina lá de casa, comprar absorvente, pra falava mods, né? Falava antigamente. Eu lembro que eu vim balançando aquele negocinho na minha mão, assim, logo que eu cheguei em casa, a mãe, que é isso na sua mão? Eu fui buscar pra Luísa lá. Nossa, eu e a Luísa apanhamos, porque era uma vergonha pro homem lá comprar esse negócio, né? Coisas de antigamente, né? Hoje não mais, hoje você fala desse assunto de forma muito tranquila, mas é muito sério isso, a gente tá falando de alunas que perdem muitos dias de aula por ano e também professoras que perdem o trabalho ali por ano, por causa desses sintomas menstruais no Brasil. Como eu nunca senti, eu preciso perguntar para vocês do ponto de vista de quem não sente mesmo e não sabe. É tão desesperador assim?
É desesperador. É. Tem algumas mulheres que têm, né, uma dor maior. Hoje, assim, a gente vê muitos casos de endometriose. E a dor no período menstrual da endometriose é uma dor, assim, equipara a pedra nos rins, para você ter ideia. O tamanho da cólica. E muitas mulheres têm a endometriose e nem sabem que têm. Então, assim, se você está ouvindo a gente, você está com uma dor diferente, aí a sua cólica está muito doente, né? Está diferente, está demais, procura um médico, vai num posto de saúde, você pode estar com endometriose. Endometriose, a pessoa tem que fazer um tratamento, né? Para ajudar a passar passar aí essa doença, né? Essa comorbidade que a mulher tem. Eu acho assim, você falou isso sobre vergonha, olha só, né? Cadê também nós adultos ensinando para essas adolescentes que não tem que ter vergonha, né? Que vazamentos, eles acontecem, né? Que as coisas, elas acontecem, é o nosso corpo, a gente não tem controle sobre isso, né? E aí, mais uma situação, né? A gente não vê a nossa Câmara de Deputados discutindo isso na Comissão da Mulher, cadê? Cadê a discussão sobre isso aqui? Isso aqui é uma coisa que tem que ser levada na Comissão da Mulher, tem que ser tratada. Existe uma Comissão da Mulher para tratar das causas das mulheres. Hoje em dia não tratam das causas das mulheres mais. Uhum. Então, assim, nós estamos cada dia mais perdendo espaço. É muito bom a gente estar tendo esse espaço aqui, até para a gente trazer esclarecimento para mulheres, meninas, adolescentes que estejam ouvindo a gente. É, a menstruação, ela é natural, a gente fica menstruada e vai ficar todo mês. Eu já tô doida para parar, tô doida para entrar na menopausa, uhum, para parar de ficar menstruada, que eu não aguento mais. Mas estou aí, com 43 anos, nessa luta, e vai acompanhar a gente. Então, quanto antes a gente quebrar esse tabu e achar formas de minimizar essa dor para a gente, né? Aí a gente contando, ó, uhum, eu tô com dor. O que que eu posso fazer para minimizar essa dor?
Esse estudo foi divulgado, a Kézia Breder está me lembrando aqui, que é o dia, hoje é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Nem sabia, olha, que existia, sabia, um dia. E que bom que existe, para a gente falar um pouco sobre isso, né? E aí, Silvana?
Uai, Júnior, aqui tem algumas coisas para a gente abordar, porque, veja bem, você falou aí no MODS, né? E hoje a gente tem várias marcas de absorvente higiênico. Na época, o MODS foi o primeiro, uhum, deles, né? Porque antes do MODS, e eu me lembro da minha mãe, eram as antigas toalhinhas, né? Que eram colocadas, e aí, muito reservadamente, eu lembro que a mamãe colocava num varal separado.
Misericórdia.
Porque tinha meu irmão em casa, uhum, para que ele não visse. Meu pai faleceu muito cedo, então a gente não teve esse convívio com meu pai em casa, né? Mas, uhum, minha mãe e meu irmão em casa, então ela sempre escondia. Depois começa a aparecer o absorvente higiênico, que não tinha, não colava na calcinha. Uhum. Então tinha que colocar aqueles alfinetes grandões, como o alfinete de fralda, que era para prender na calcinha, uhum, e tal. Depois começa a chegar os absorventes. E isso hoje parece que naturalizou. Aí veio o OB, né? Que aí é melhor ainda, uhum, porque evita mais vazamento, para você poder jogar vôlei, para participar de um esporte, para poder nadar, enfim. Mas ainda, Júnior, na realidade de muitas mulheres, o absorvente não é uma realidade diária, porque ele é caro, né? Ele é caríssimo. Então tem uma parcela da população que tem dificuldade. Hoje a gente tem, inclusive, se eu não me engano, há fornecimento do uhum, absorvente higiênico. Mas olha qual que é o problema. Às vezes a quantidade... Ô, gente, um pacote de absorvente que vem lá com 8 absorventes, ou com 10, ou com 12... Isso não dá para o ciclo menstrual inteiro. Porque o ciclo menstrual vai variar aí de 3 a 5 dias, e às vezes com muita quantidade, né? Então há necessidade de você trocar o absorvente 3, 4, 5, 6 vezes durante o dia. E
depende da quantidade de fluxo da mulher também.
Dependendo do fluxo. E aí, gente, uma outra coisa importante, que aí a Flávia foi perfeita quando ela fala, a política para as mulheres, ela tem que existir. Porque se a gente pensar biologicamente, as outras fêmeas todas, elas menstruam como a gente menstrua? A mulher? Não. Por quê? Porque a mulher entra, a fêmea, ela entra no cio, ela engravida e aí ela tem os filhotes. Logo depois ela entra no cio, engravida. Então a menstruação não é normal, é comum, não deveria ser. Não era pra você sangrar todo mês, como diria a Rita Lee, né? Mulher, bicho esquisito, todo mês sangra. Pois é. E aí eu tive essa felicidade que ainda lá pelos meus 20 e poucos anos, fui instruída a respeito do Mirena, que é um anticoncepcional que diminuiu demais a quantidade de espinha, a quantidade de pelo, né? De pelo também. E eu não menstruava. Então, eu não menstruei. Dos 25 anos pra cá, eu não tive nenhuma menstruação. Foi a coisa melhor da minha vida. Porque eu não tive nem menstruação e nem filho, né? E útero geralmente só serve pra isso, né? Pra você ter câncer ou ter filho. Como você não quer ter nenhum dos dois, resolve isso. E isso é ótimo, porque melhora a vida da mulher, ela não tem esses reflexos todos. Ô, gente, imagina um sangramento todo mês. Você toma uma facada e sai um monte de sangue todo mês. Isso acarreta uma moleza, isso acarreta, além da dor, do desconforto, aqui, mas você está perdendo sangue. E é um sangue bom, é um sangue de boa natureza, é um sangue seu, sabe? Então, não é uma coisa boa o menstruar todo mês, mas o não menstruar sem que se esteja evitando isso também faz um mal danado. Então, precisamos de políticas próprias para que meninas e mulheres tenham condições de ter acesso a esses bens que propicia a elas ter uma vida sexual ativa sem ter esse tipo de problema. com menstruação.
É isso, turma, Patrícia Diol tá aqui porque tem um recadão, é isso, Patrícia? Boa tarde pra você.
Júnior Moreira, boa tarde pra você, para as debatedoras e pra você, ouvinte internauta do Chamada Geral. Olha, hoje eu tô aqui pra dar um recado pra você, minha amiga, meu amigo, que trabalham aí 6 dias por semana e só tem apenas um dia de descanso. Prestem atenção, o governo do Brasil enviou ao Congresso um projeto de lei para acabar com a escala 6x1. É isso mesmo, reduzindo a jornada semanal para 40 horas, com 2 dias livres sem a redução do seu salário. Então, é tempo, é um direito de todos, não é mesmo? E o trabalhador precisa desse tempo para quê? Para cuidar da saúde, para estudar e também para conviver com a sua família. Governo do Brasil, do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Obrigado, Patrícia. Intervalo é rápido, a gente volta já.
Tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$ 10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$ 149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Alto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Alto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Turma, 2h59, Aline Neves está chegando para trazer o noticiário das 3 horas da tarde. É o tempo da gente tomar um cafezinho e já já eu volto para falar do esporte com Vinícius Andrade. O Emerson Pancieri também já tá na ponta da linha. E o doutor Sérgio Almeida hoje pra gente falar de sexo. Segura aí.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 57%.
Acontecendo agora em Ouro Branco, na região central do estado, a cerimônia que marca os 40 anos da usina da Gerdau Ouro Branco, que fica aqui na cidade. A usina, em 40 anos, acumulou a capacidade de produzir por ano cerca de 4,5 milhões de toneladas e a unidade é responsável por mais de 10% de todo o aço produzido no Brasil, abastecendo alguns setores essenciais como a construção civil, setor automotivo, agropecuário, energia e mineração. Além de representantes da Gerdau, também participam da cerimônia representantes do governo do estado, das prefeituras da região e também do Ministério do Trabalho. Repórter Edson Costa.
Vamos a Brasília, chamando ao vivo a repórter Aline Peçanha.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acabou de chegar em Brasília. Ele que foi recepcionado por muitos apoiadores que estavam com blusa pedindo autógrafo, também com faixas demonstrando apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. De acordo com as imagens que nós fizemos, a reportagem fez dentro do próprio aeroporto aqui de Brasília, é possível ver as pessoas gritando Flávio Bolsonaro em primeiro turno, e por aqui também estavam presentes alguns parlamentares apoiando esse movimento de Flávio Bolsonaro, como os senadores Alci Lucas, o deputado federal Hélio Lopes, André Fernandes e Domingos Sávio. Por enquanto, de acordo com a assessoria de Flávio Bolsonaro, não há nenhuma agenda para que ele cumpra aqui na cidade durante esta quinta-feira. Da Capital Federal, Aline Peçanha.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a nova fase da Operação Carbono Oculto reforça a necessidade de ampliar os mecanismos de fiscalização do mercado financeiro no Brasil. A declaração foi feita em uma decisão de hoje, após a operação apontar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de investimento em direitos creditórios. Na decisão, Dino defendeu o fortalecimento de órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização do sistema financeiro, entre eles a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O ministro também determinou que as partes envolvidas no processo se manifestem em até 5 dias úteis sobre o plano emergencial apresentado pelo governo federal para reestruturar a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. De Brasília, João Rosa.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Informação de polícia, chamando a repórter Amanda Antunes.
Preso em Minas Gerais, suspeito de liderar a organização criminosa Comando Vermelho no estado do Ceará. O criminoso de 25 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Manhuaçu. Ao ser abordado, o homem que estava em um Corolla com placas de Fortaleza apresentou documento falso, mas os policiais perceberam inconsistências na documentação apresentada. Após consultas aos sistemas policiais do estado do Ceará, utilizando a verdadeira identidade do homem, verificou-se que ele é apontado como possível liderança da organização criminosa Comando Vermelho na região de Cauacaia, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa. O homem é apontado também por atuar como liderança em tribunais do crime. De acordo com a PRF, o suspeito seguia para Rocinha, no Rio de Janeiro. Repórter Amanda Antunes.
Trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela BR-040 em direção a Belo Horizonte. Próximo ao trevo da BR-356, parte da rodovia está interditada para a realização de obras. A pista em direção ao Rio de Janeiro também está bloqueada para a realização de obras na altura do quilômetro 567. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Turma, 3:05 de volta com a nossa chamada geral nessa tarde de quinta-feira. Estou aqui com a defensora pública, doutora Silvana Lobo, com a especialista em comunicação política e relações governamentais, Flávia Viegas. A gente está debatendo, trocando ideias sobre os assuntos do dia. Doutor Sérgio Almeida já chegou aos estúdios. Eu tô com a saudade danada do doutor Sérgio. Bonitinho! Bonitinho! Tudo bem, doutor?
Tá lindo, né? Bom demais.
Chama o povo e vamos mandar pergunta pro senhor.
É, por favor, mandem pergunta, vamos conversar muito.
É, já chegou 40 perguntas.
Ah, é?
Aí você vem só uma vez por mês, eu não consigo responder todo mundo.
Não, mas continue perguntando.
Pode,
a gente vai mandando. Respondendo, continua. Para não, senão o povo esquece de mim.
Não, de jeito nenhum. Você não sabe o tanto que me xingam aqui na quinta-feira quando você não tá.
Ah, é,
mas tá,
né?
Tudo certo. Já o doutor Sérgio, mas agora é o futebol. Itatiaia, futebol. Vinícius Andrade, para trazer as informações pra gente. Tudo bem, Vini?
Tudo bem, Júnior. Boa tarde. Um abraço pra você. Boa tarde, meu amigo. Vamos lá, né?
Vamos começar por ontem?
Tá.
O Atlético teve uma classificação culposa, que a gente chama, né?
Sem intenção?
Sem muita intenção, né?
É, foi uma classificação mais sofrida do que o torcedor estava esperando. É. Precisava vencer, venceu, mas foi aquela vitória magra, 1-0, pra cima do Puerto Cabello. De qualquer forma, o Atlético está garantido nas oitavas da Copa Sul-Americana.
Agora, nas oitavas muda um pouquinho, né? O jogador gosta mais, né? Outra coisa.
Aí,
né?
A competição começa a ganhar forma.
E também vai ser depois da Copa, um tempo ali pro treinamento, jogadores novos devem chegar por aí, né?
Vai ser depois da janela de transferência, então pode ter mudanças no elenco. Então, agora é uma nova competição.
Ontem fui Sul-Americano e hoje é Libertadores da América.
Hoje é Libertadores e aí é o Cruzeiro na parada, o Cruzeiro hoje à noite contra o Barcelona, precisando de uma vitória para garantir a presença nas oitavas de final. Vamos esquentar já então para esse jogo e acionar o nosso querido setorista do Cruzeiro, Emerson Pancieri, que já tá ali na região da Pampulha, já pronto no clima para esse jogaço, né, Panci? Porque a promessa hoje é de casa abarrotada no Mineirão, não é isso? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde pra você, Vini. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde, Pancieri. Como é que você tá,
meu amigo? Mais, né, Júnior, pra participar da chamada, né?
Pois é, cara, você some, me abandona. Mas hoje você apareceu.
Ah, que isso. Estamos sempre aqui, Júnior Moreira. Olha só, um abraço pra vocês, pra quem nos acompanha. Confirmando 3:07. Hoje estamos desde cedo já por conta desse duelo, né, de Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil. Mais cedo estava na Toca da Raposa, fazendo também as entradas para o Rádio Esportes. E aí, Júnior, o que a gente pode destacar? O clima não é de tranquilidade, muita gente falando, ah, porque o Barcelona já está eliminado, e aí o Cruzeiro não vai levar a sério o jogo. Mentira, isso aí não existe, o Cruzeiro está levando muito a sério sim a partida, sabe da grandeza que é uma partida de Copa Libertadores da América, e hoje não tem o Gerson, que é um jogador experiente desse meio campo da equipe do Cruzeiro. O Gerson está fora, foi expulso no jogo do Boca, e aí fica a dúvida se vai o Lucas Silva ou se vai o Matheus Henrique. Eu até ouvia muito o Simões e conversava com o Simões ontem, anteontem, ele falava de uma possibilidade de Christian no meio campo ali, ao lado do Romero. Eu não tô apostando muito nisso, até para não mexer em outro setor do time, né? Então poderia colocar o Lucas Silva com o Matheus Henrique. Então uma provável formação de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, o Romero, será que vai o Matheuzinho, né? O Matheus Henrique com o Lucas Silva, e aí o Christian na dele, aí o Matheus Pereira naquilo que ele sabe fazer, a volta do Arroio, que também não esteve em campo no duelo contra o Boca, né? Tava fora do duelo contra o Boca e no duelo também contra a Chape. E aí o Caio Jorge, que teve uma gastroenterite no treino de terça-feira. Gente do céu, todo mundo preocupado. Pelo jeito, pelo que a gente tá sabendo de informação, vai pro jogo o KJ, que é sempre esperança de gols do Cruzeirão, não é isso, Vini Moreira?
É isso, né, Vini? Obrigado, viu, Pance? Bom trabalho aí pra você. Eu sei que o bicho tá pegando por aí, bom trabalho, né? E o Pance, mais Piquitito e a turma e da Itatiaia vai contar então a história de Cruzeiro 4, Barcelona 1.
É isso aí, jogando pra cima, né, Júnior? Poxa, tem que ganhar e ganhar bem, né?
Ganhar bem.
Isso. Pô. O Barcelona já não tem mais nada.
Pé animada.
Não, 6-1, vamos deixar pro Neymar na Copa, gente?
É.
Ajuda aí.
O Bansi chamou, Bansi?
É, porque hoje é do Rádio Esportes, do Chamada, do Plantão da Cidade, da Jornada Esportiva, até o Guti e o Tinelão, viu? Hoje não para.
Ah, é hoje que acaba só amanhã, né, A Jornada Esportiva, que hora, Vini?
Ó, hoje tem a turma do bate-bola às 6 e depois já emenda a jornada, né?
Boa, vai embora.
A partir de 7:15 já começa com a jornada e a hora que vai acabar, só Deus sabe.
Deus sabe, é verdade. Mas a bola rola mesmo às
9h30. Começa de casa cheia, quase 60 mil torcedores.
Muita gente. Hoje quem mora na região da Pampulha ali, meu filho, se puder ir embora um pouquinho mais cedo. É, ô Vini, qualquer novidade você volta pra contar?
Eu volto.
Então beleza, obrigado. Tamo por junto. Hoje, bom trabalho.
Um abraço,
viu?
Até mais.
Turma, seguinte, 3h10 a gente volta já com o Dr. Sérgio Almeida.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Sabe quem está ajudando a fazer a Avenida Doutor Flávio Guimarães em Nova Lima? Você. E nas construções das novas escolas? Você. Quem ajudou a reformar a Policlínica? Você também. Quando você paga o IPTU, o investimento volta para Nova Lima. É assim que a gente constrói uma cidade melhor. Juntos. Baixe sua guia no Nova Lima App e pague com 5% de desconto à vista no Pix ou até 6 vezes sem juros. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Está chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado.